UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas e 30 minutos, hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Leon é um jovem morador de um lugar muito árido que de repente descobre que tem o dom de fazer chover. Decide então levar água cristalina para o seu povo, mas é mal interpretado pelos homens da sua cidade. Essa é a história da peça O Homem que Chovia, lançada em 2011 pela Companhia de Teatro Experimental Caixa de Fósforo. A peça agora vira um audiobook, livro falado e gravado em CD. Além da adaptação da linguagem teatral para a narrativa sonora, as músicas da peça também ganharam novos arranjos. Todo o processo de gravação demorou mais de um ano e para falar sobre o audiobook O Homem que Chovia, conversamos agora com o produtor executivo da Companhia de Teatro Caixa de Fósforo, Wellington Braga. Boa noite, Wellington.
Boa noite, Yolanda. Tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes.
Tudo bem. Wellington, por que essa ideia de fazer um audiobook de uma das peças da companhia?
Bom, primeiro é porque a gente estava no processo de estreia do espetáculo e a gente gostaria de registrar esse trabalho, né? Também no teatro, né, um trabalho extensivo, porque como uma companhia a gente também teve que cantar, teve que atuar e teve que dançar em cena, porque a ideia era exatamente essa. Então, quando a gente terminou esse trabalho, a gente estreou o espetáculo, a gente vive todo esse momento, né, de poder captar recursos para continuar em temporada, a gente teve a ideia de registrar e de fazer um audiobook, não só também para você conseguir fundos, para você vender também esse CD durante os espetáculos, mas também que a gente teve a ideia de possibilitar com que esse trabalho estivesse disponível para os deficientes visuais. E aí que teve esse desafio também de a gente falar assim, bom, e aí, como é que vai ser a linguagem voltada para isso? Uma coisa é o teatro visual, e uma coisa é você trabalhar o som. E aí, com essa ideia, a gente partiu para poder fazer o audiobook.
E você falou aí da diferença de linguagem. Como é que é transformar essa linguagem teatral para essa narrativa sonora?
Pois é, Yolanda. A gente iniciou um planejamento, a gente fez uma primeira etapa, por isso que demorou um ano, acho que foram 6 meses, que a gente pegou o que estava na peça e colocamos em estúdio. As músicas é fácil, porque você, né, você começa lá a cantar e tudo mais, tem toda a ajuda técnica do estúdio, né, do profissional que nos orientou nesse sentido. Mas a narrativa, quando ficou o primeiro, vamos dizer assim, o que ficou pronto a primeira vez, a gente falou, meu Deus, mas isso é teatro, isso não é para quem está ouvindo, isso não é para estimular a imaginação. E aí a gente teve que pegar todo esse trabalho e a gente inseriu junto com o dramaturgo, né? A gente colocou um narrador, a gente colocou mais um personagem para que isso fosse, se tornasse, né, compreensível para aquele que ouve e não para aquele que vê. E aí foram mais 6 meses de você voltar para o dramaturgo, a gente voltar para o estúdio, inserir mais esse personagem, e aí sim a gente atingiu, para não perder a essência da peça, né, da mensagem, né, da peça, dessa história do Leon, a gente colocou esse audiobook pronto com a linguagem adaptada para o som, né? E não mais somente o visual, ou seja, o visual agora fica por conta do imaginário de quem está ouvindo a narrativa e as canções.
E houve uma mudança nos arranjos da música, isso também foi uma necessidade encontrada por vocês nesse processo de transformar a linguagem, ou foi uma escolha do grupo?
Bom, com essa assessoria técnica, né, do estúdio e também do próprio compositor, a gente notou que uma coisa é você estar numa caixa acústica, num teatro, onde a presença, às vezes, de vários atores ali cantando, há uma diferença para quem está vendo e ouvindo ao mesmo tempo, e uma outra coisa é você estar ouvindo o CD e tendo a essência da música ali. Como é que ela deve ser passada? Como é que é melhor chegar ao ouvido? Então, a gente teve que cortar, inclusive, algumas vozes que estavam presentes durante a peça teatral ao vivo. E para o estúdio, a gente teve que colocar menos vozes, ou seja, inserimos mais instrumentos, tiramos, por exemplo, percussão, às vezes não tinha necessidade de tanta percussão como tem no teatro para causar um efeito, mas no estúdio a gente cortou a percussão, mas colocou, por exemplo, um baixo acústico que na peça não tinha. Então, foram esses detalhes técnicos, que inclusive foi um aprendizado para a gente, que é uma companhia teatral, poder trabalhar com essa linguagem, e você vê que é um outro mecanismo, né? É uma outra via que você tem que trabalhar, que para nós foi uma oportunidade também de estar aprendendo.
Agora são 8 horas e 35 minutos, você está no Noite Ilustrada, estamos conversando ao vivo com o produtor executivo da Companhia de Teatro Caixa de Fósforos, Wellington Braga, sobre o audiobook O Homem que Chovia. E Wellington, você estava falando dessa diferença, dessa experiência que vocês tiveram, isso entra no teatro experimental, que é uma marca da Companhia Caixa de Fósforo?
Exatamente, a gente sempre procura não ficar só restrito, né? Ao que o teatro nós amamos, né? Adoramos fazer, somos profissionais que estudamos para isso, mas da mesma forma, hoje, a gente vê tantas possibilidades, eu acho que a arte ganha muito quando a gente coloca, por exemplo, um outro espetáculo nosso, que foi o Circo de Pulgas, que foi o primeiro espetáculo, a gente colocou a projeção, né? O audiovisual também trazendo esse aspecto simbólico que só aprimora aquela mensagem que você tá colocando ali como proposta, né? Então, a gente, da mesma forma, esse audiobook, a gente entende que faz parte desse experimentalismo da companhia, né? De você ter ali, se voltar aos atores, o produtor, o cantor, aquele que escreveu a peça pro espetáculo. Agora, opa, peraí, a linguagem agora é diferente, agora a gente está trabalhando com a imaginação. Então, quer dizer, vamos estimular isso, o que fica melhor? E, obviamente, eu acho que, assim como na arte, mas em qualquer setor, a gente precisa de parcerias. E você experimentar também novas parcerias em novas áreas também só enriquece o trabalho. Então, eu acho que está dentro da nossa proposta.
E a trama da peça, O Homem que Chovia, tem essa questão da seca, da região árida e muitas outras histórias que a gente conhece aí na literatura, no cinema, também trazem essa questão. O Homem que Chovia tem inspiração em alguma dessas obras?
Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que quando você está criando, né? Quando você está nesse ambiente contemporâneo como a gente, onde as informações estão aí disponíveis, eu acho que vem lá e acessa o que está de assunto, o que está de tema, o que está mais latente de sentimentos ou de reações ou de necessidades. Então eu acho que essa aridez que é colocada como ponto de partida desse personagem, e aí a gente tem toda uma linguagem que é uma metáfora, que é você sair do árido e buscar, às vezes, no caso, né, até do personagem Leão, que ele sai do rural para ir para o urbano, e lá você encontra não a poeira, não o árido, mas você encontra o concreto, né, a cidade com a materialidade, a concretude. E ali ele chega e também encontra as barreiras, e numa velocidade muito maior, né? Ele com essa boa intenção, porque hoje em dia você às vezes é chato ser ético, é chato ser bonzinho, e aí você é mal interpretado, e a gente tem também a metáfora do mártir, né? Então eu acho que, como você falou, a inspiração foi livre, mas eu acho que está dentro desse contexto bem contemporâneo, desse período de transição que a gente vive, né, em todas as partes, né?
E o Wellington, você falou do Leon, esse personagem, e você falou que ele é bonzinho, ele é um herói?
Eu acho que se a gente for pensar na figura do mártir, né, nem todos foram heróis, porque normalmente, às vezes, quando se morre muito cedo, você tem todo um ar de heroísmo que fica ali, porque às vezes essa pessoa não teve a oportunidade de errar tanto, né? Quer dizer, o Leon, ele é puro, né? E por essa pureza, por ele querer transmitir algo de bom por essa mensagem, por esse dom que ele tem de fazer o bem através, a gente coloca, que ele faz realmente chover nessa água cristalina de onde ele vive, às vezes você é envolvido, às vezes as pessoas desconfiam, né, dessa bondade, dessa coisa pura. E você, no intuito de querer transmitir isso, você é envolvido, e aí vem uma política, e aí vem pessoas que querem tirar vantagem disso, e a gente coloca isso nessa história de uma forma de que ele, por ele ter usado a política, por ter esse objetivo intrínseco de fazer o bem, aí ele é mal interpretado. E a gente tem vários mártires, desde Jesus Cristo, Martin Luther King, e outras figuras até na arte mesmo, né? O John Lennon, que tinha ali através das suas músicas, através das suas atitudes, quando juntou lá com a Yoko e quer fazer o bem através do seu trabalho, e às vezes aparece, às vezes o povo, a turba é representada através de um lá que vai... E essa que mata, né, que seja. Quer dizer, Leão é tudo um pouco disso, obviamente. Estou fazendo comparações aqui que extrapolam, mas é um pouco isso, assim, e de uma forma bem simples, a gente quis dizer, às vezes uma obra artística, ela vai muito além daquilo que até o próprio autor escreveu, né, que vem a interpretação do público. Mas esse bonzinho aí, ele é mal interpretado, e aí é legal, porque agora a gente tem a oportunidade de, a partir do dia 13 desse lançamento do audiobook, as pessoas também poderem comprar, né, esse CD que a gente está, que ficou registrado esse trabalho.
É isso, Elino, muito obrigada pela sua participação aqui na UFMG Educativa.
Ok, eu te agradeço, Yolanda, pela oportunidade, e convido os ouvintes para estarem presentes na Galeria de Arte do BDMG Cultural, a Rua Bernardo Guimarães, 1600, no bairro de Lourdes, ali um lugar bem central, a partir das 19 horas nessa segunda-feira. Vai ter um coquetelzinho e a gente vai estar vendendo também o CD lá.
Muito obrigado, boa noite, Wellington.
Obrigado, Yolanda, pela oportunidade. Boa noite a todos os ouvintes.
Nós acabamos de conversar com o produtor executivo da Companhia de Teatro Caixa de Fósforos, Wellington Braga, sobre o lançamento do audiobook O Homem que Chovia, inspirado na peça com o mesmo nome, O Homem que Chovia. Ele acabou de falar, o lançamento acontece nesta segunda-feira, dia 13, na Galeria de Arte do BDMG Cultural, a partir das 7 horas da noite. A galeria fica na Rua Bernardo Guimarães, número 1600, no Lourdes. O audiobook também ficará disponível online para compra no blog da companhia. Para mais informações, acesse www.ciacaixadefósforos.blogspot.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.